no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Incêndio atinge igreja de Santa Luzia do Pará. Organizações e movimentos sociais repudiam ataques racistas sofridos por professor em Santarém. SEMA de Parintins orienta a população quanto descarte correto de lixo. E Centro de Educação Infantil atende crianças autistas no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando que o incêndio atingiu a igreja de Santa Luzia do Pará. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira. Saiba mais com o J Bahia.
O incêndio atingiu a sacristia da igreja matriz da paróquia de Santa Luzia, localizada no centro do município de Santa Luzia do Pará. O sinistro ocorreu por volta das 19 horas e 40 minutos desta quinta-feira, durante a celebração da Santa Missa. No momento, a equipe litúrgica realizava a celebração quando foi alertada pelos fiéis sobre um princípio de incêndio, que foi prontamente debelado pela ação de populares e a equipe da paróquia, auxiliados por funcionários da Escola Estadual Florentina Damasceno, que liberou o hidrante para o controle das chamas. A Polícia Militar esteve no local para conter e auxiliar os populares que ajudavam retirando móveis e produtos que possivelmente elevariam a proporção do incêndio. As causas estão sendo apuradas. Sabe-se, no entanto, que foi em razão de um fogo produzido por um curto-circuito. A Diocese de Bragança, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Secretaria Municipal de Obras de Santa Luzia foram comunicadas oficialmente sobre o incêndio. Ninguém ficou ferido, houve apenas danos materiais. Somente a sacristia foi atingida, o restante do prédio da igreja foi preservado. Com a colaboração da Pascom de Santa Luzia, da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na busca pela aprovação do licenciamento ambiental, deputados estaduais vão a Brasília destravar o processo de pavimentação da BR-319. A rodovia liga a capital amazonense ao restante do país. Os detalhes com Tânia Freitas.
A BR-319 completou 48 anos de existência. Considerada a integração da Amazônia, ainda sofre com as condições de infraestrutura. A rodovia federal que liga Manaus a Porto Velho tem 885 quilômetros de extensão. A partir de 1988, sem manutenção, ela se tornou praticamente intrafegável. O que antes era possível percorrer em 12 horas, agora ultrapassa 24 horas. Quem precisa trafegar pela rodovia constantemente sofre com as condições atuais. O chamado trecho do meio, que compreende 406 quilômetros de extensão, é o mais crítico.
Hoje a BR está à mercê da sorte. Os caminhoneiros têm que parar quando chove, têm que parar no meio da pista, para não escorregar, para não cair. E os outros carros têm que passar do lado assim e para passar.
A rodovia é a única capaz de ligar Manaus ao restante do país. O atraso no processo de liberação da licença ambiental está atrelado a diversos fatores, como preservação da floresta, desmatamento, existência de unidades de conservação, entre outros. Na busca de destravar o processo de pavimentação da BR-319, parlamentares da região norte pretendem também realizar uma marcha para Brasília. A meta é conversar com os ministros do Meio Ambiente e Transporte. O deputado estadual João Luiz afirmou que os membros do Parlamento Amazônico confeccionaram uma carta de intenções sobre o assunto. O documento será encaminhado ao grupo de trabalho da Câmara dos Deputados. A questão ambiental da BR-319 é visualizada como crítica pelo governo federal. Somente após garantias de sustentabilidade ambiental, ela deve ser reconstruída. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações e movimentos sociais de Santarém publicaram nota de repúdio contra ataques racistas a professor universitário. O professor denunciou o vizinho por crimes de racismo, agressão e ameaça. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de organizações e movimentos sociais estudantis de Santarém publicaram uma nota de repúdio contra ataques de racismo, agressão e ameaças a Luiz Fernando de França, professor de literaturas africanas de língua portuguesa do curso de letras da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Luiz Fernando denunciou um vizinho por crimes de racismo, agressão e ameaça. O caso aconteceu em um residencial no bairro Floresta e foi presenciado por vizinhos e pelos filhos, crianças, do professor. Com forte atuação na promoção das ações afirmativas no ensino superior, desenvolvendo projetos que contribuem efetivamente para que dezenas de estudantes quilombolas tenham acesso aos cursos ofertados pela UFOPA e a implementação das instalações das afrotecas em diferentes unidades escolares no município de Santarém, o professor recebeu diversas manifestações de apoio e também repúdio contra os atos sofridos. A Comissão Justicipais, a CJP da Arquidiocese de Santarém, foi uma das primeiras instituições a se manifestar. Logo após o caso, tiveram acesso ao boletim de ocorrência, no qual estão relatados os agravos, como pontuou Marcelo Santos, coordenador arquidiocesano da CJP.
Nós ficamos sabendo do ocorrido com o professor Luiz Fernando ainda na noite do dia 2. Ficamos bastante perplexos com o que aconteceu com ele. Todo mundo teve acesso ao vídeo do ocorrido e pode perceber que ele chegava com o seu carro com seus filhos e o cidadão fechou a entrada da sua casa que ele não pudesse entrar e começou a desferir palavras ofensivas contra o professor. Ficamos sabendo também por testemunhas e tivemos acesso ao boletim de ocorrência também de que o professor teria sido xingado de vários palavrões. O cidadão agiu completamente fora de si, com palavras ofensivas, sendo racista, e ainda ameaçou o professor de morte.
Marcelo destaca ainda sobre a nota, que reforça o compromisso da Comissão Justiça e Paz, no qual lutar contra o racismo é fazer justiça, e é uma luta que deve ser de todas, respeitando sempre o protagonismo de quem sofreu e sofre na pele práticas de preconceito racial.
A Comissão Justiça e Paz, a CJP, ela não compactua com esse tipo de comportamento. Atitude deplorável do cidadão contra o professor que inclusive realiza um excelente trabalho na sociedade, um projeto de extensão da Universidade, da UFOPA, relacionado à comunidade quilombola. É um professor que tem uma acolhida muito grande com projetos também dentro da Universidade, aos acadêmicos quilombolas. Então, não tenho outra coisa a gente pensar que eu não sei que esse cidadão agiu realmente com atitudes racistas. Não tem como a gente pensar outra coisa. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito racista. Nós vivemos numa sociedade em que tolerância religiosa, racismo, racismo estrutural e qualquer tipo de racismo estão enraizados na nossa sociedade.
Além da Comissão Justiça e Paz, também assinou a carta ao Movimento Tapajós Vivo, MTV, a Pastoral da Juventude e Irmãs Doadoras do Sangue de Jesus. O Sindicato dos Docentes da UFOPA, o Sindifopa, também publicou uma nota de desagravo. O Núcleo de Promoção e Igualdade Étnico-Racial, INERAC, vinculado ao Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, encaminhou a situação à Terceira Promotoria de Justiça de Santarém para conhecimento e providências que o caso requer. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Vigilância Ambiental retoma a instalação de ovitrampas no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Secretaria de Meio Ambiente de Parintins orienta a população sobre o descarte correto de lixo. O procedimento inadequado pode ocasionar alagamentos e enxurradas. Confira com Neuzelino Santarém.
Com o aumento das chuvas nos últimos meses, o descarte inadequado de resíduos pode trazer impactos negativos nas redes de drenagem do município de Parintins. O acúmulo de rejeitos ocasiona a obstrução dos bueiros e assim a formação de alagamentos e enxurradas, poluindo o local e proporcionando um desconforto aos moradores. O subsecretário de Meio Ambiente de Parintins, Wesley Tavares, alerta a população sobre o descarte incorreto do lixo em via pública.
Outro ponto é não descartar qualquer tipo de resíduo que seja na via pública, porque com a chuva esse resíduo ele vai ser carreado para um lugar mais baixo na rua. E justamente esses locais mais baixos são os locais onde estão os bueiros, né? E acabam entupindo e alagando rua, causando transtorno para a população. Então qualquer resíduo que você jogue, ele vai ter um destino final, que vai ser um curso d'água, um igarapé, a lagoa, o próprio rio Amazonas. Então a gente orienta sempre esse cuidado com o resíduo. Você tem um resíduo para jogar, você está na rua, coloque na bolsa, no seu bolso, em algum lugar, e descarte em casa quando você chegar junto com o seu resíduo doméstico.
Wesley orienta ainda como as pessoas podem contribuir para o meio ambiente por meio da coleta de lixo doméstico.
Então a gente orienta sempre a população de apresentar o seu resíduo doméstico para a coleta no horário correto, no horário bem próximo do carro coletor passar, em condições adequadas, altura adequada para que não seja atacado por cães, gatos ou qualquer outro animal, urubu, por exemplo. Então, assim, o ideal seria que cada casa tivesse uma lixeira fechada que pudesse ser colocado o seu material, seu resíduo doméstico ali.
O descarte inadequado de resíduos também contribui para a transmissão de doenças como dengue, zika vírus, febre, chikungunya e leptospirose, principalmente neste período de chuva. De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, com o aumento dos casos de dengue no município, a melhor forma de combater é o cuidado com o próprio ambiente. Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Vigilância Ambiental retomou a instalação de ovitrampas para monitoramento do mosquito Aedes aegypti no Careiro. A medida se deu em virtude do aumento de arboviroses. Anderlei Oliveira traz as informações.
Este plano visa o monitoramento da presença do mosquito em ambientes institucionais. A partir deste monitoramento, as equipes de trabalho agilizam a estratégia para o combate e eliminação dos criadouros. A instalação dos equipamentos já começou, principalmente devido ao grande número de notificações de arboviroses. O gerente de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa, explica como funciona essa estratégia.
Que consiste em quê? Um copinho com uma palheta, onde a gente vai usar uma solução e a gente vai distribuir 63 ovitrampas dentro do município, todas georreferenciadas, onde a gente vai poder ser mais sensível em relação à presença do vetor.
A colaboração da população é muito importante, principalmente porque os agentes de endemias identificaram que o mosquito está, na maioria dos casos, dentro dos imóveis, salienta Feitosa.
O Ministério diz hoje que 75% dos criadores estão dentro de residência. Ainda continua afirmando que mais de 90% dos criadores está dentro da residência. Infelizmente, dados dos nossos agentes de endemias de campo, dados das estratégias do Lira, fora da ovitrampa, então ele nos dá todas essas informações e nos mostram aonde estão os principais criadores. Então, assim, pedido à população que receba nossos agentes, pedido à população que receba nossas ações.
Os agentes distribuíram os dispositivos em locais estratégicos e periodicamente passam para recolher as palhetas para análise e detecção da presença do mosquito. Dessa forma, as ações serão efetivas onde o mosquito for identificado. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O novo sistema de emissão de carteira municipal da pessoa com autismo foi lançado em Santarém. A plataforma online oferece mais autonomia e agilidade às famílias e a nova carteira tem validade por tempo indeterminado. Saiba mais com Liege Costa.
Esta semana, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras de Santarém, lançou o novo sistema de emissão da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o TEA. O novo sistema, totalmente online, oferece mais autonomia e agilidade às famílias no processo de emissão e recebimento da carteira. O processo de solicitação pode ser feito de qualquer lugar, a qualquer hora, sem a necessidade de se deslocar até o posto de atendimento presencial, como explica Marcicley Caldas, coordenador do Núcleo de Direitos da Pessoa com Deficiência de Santarém.
A população pode entrar diretamente no site da Prefeitura, que vai estar disponibilizado, fazer a inserção dos dados, dos documentos necessários, e ela pode receber, inclusive, no seu próprio dispositivo, né, a carteira. Ou, se ela desejar, ela pode manter o método convencional de ir até o Cascaé, que isso é facultativo a ela. Mas, agora, o sistema digital permite essa autonomia, que vai dar agilidade, rapidez neste processo da emissão da carteira da pessoa com TEA.
A validade da carteira, que antes era limitada a 5 anos, também mudou. As novas carteiras emitidas pelo município devem ser válidas por tempo indeterminado, considerando que o autismo não é um transtorno transitório. Cibele Diniz, coordenadora do TEAS Tapajós, avaliou como positiva a emissão do documento via sistema, reforçando que a iniciativa é importante para a identificação das pessoas com autismo.
Como essa inovação em que a Prefeitura está nos trazendo facilita um pouco mais a nossa vida, facilita um pouco mais o uso do colar de identificação, onde a gente, eu venho falando bastante veemente nas mídias e nas reportagens com as que eu participo, facilita a nossa vida para não ter que ficar sempre contando a mesma história todos os dias. Sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa luta, sobre a nossa perseverança. E é um grande passo, secretária, um grande passo realmente para que a gente tenha a realidade de fato de direito, que não somos apenas números. Nós precisamos desse quantitativo para poder criar essas políticas públicas e facilitar a vida dessas famílias ativas.
A carteira pode ser solicitada no endereço eletrônico santarém.pa.gov.br. Após acessar o site, basta clicar em Carteira Municipal da Pessoa com TEA Autismo, preencher o formulário de solicitação, anexar a documentação necessária, aguardar o e-mail de confirmação com a data e hora do atendimento presencial. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Centro de Educação Infantil do Careiro atende crianças autistas com sala de recursos especiais. A reportagem é de Anderleia Oliveira.
A implantação deste ambiente foi necessária devido à crescente demanda de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. A psicopedagoga Priscila Silva fala um pouco sobre o ambiente e o trabalho realizado.
E aqui a gente trabalha com o lúdico, né? Mas com pegar mesmo, com o brincar. Né? Porque é muito bom, né? Aprender brincando, e nós atendemos naquelas dificuldades que as crianças têm, né? Sempre atentando como a criança aprende para poder trabalhar nisso. E esse espaço aqui é muito importante, né? Para a vida delas, para a evolução, para quando chegar lá no ensino fundamental 1, 2, né? Isso aqui é a base.
Para os pais, o acolhimento é muito importante. pois traz a segurança que precisam, destaca a dona de casa Juliette Santos, mãe de um aluno diagnosticado com autismo. Ela ressalta como é positivo dispor dessa estrutura.
Desde o primeiro momento, é o segundo ano dele na escola, né? E desde o primeiro momento eu me senti muito acolhida, porque no primeiro momento não tinha sala de recurso, né? Mas ele já me tranquilizaram, dizendo que já estava, né, preparando a sala para melhor atender. E também diante de sobre o professor auxiliar, sempre foram muito solícitos, mesmo quando não tinha, colocaram alguém para acompanhar o meu filho, sabendo das dificuldades que ele tinha.
Para ela, o brincar faz a diferença no desenvolvimento do seu filho.
Mas esse momento que ele tem aqui na sala de recurso é muito importante, porque o meu filho, ele aprende brincando, essa é a verdade. Para ele é brincadeira, mas os profissionais estão usando da brincadeira ali para ensinar.
Além da sala de recursos e dos profissionais especialistas para acompanhar os alunos, a escola conta ainda com a equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação, que periodicamente acompanha as crianças, os pais e os professores. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E hoje foi realizada a Santa Missa de Páscoa em homenagem ao Monsenhor Lúcio Nicoleto, nomeado como Bispo Prelado de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. A cerimônia foi marcada por uma mensagem de gratidão, solidariedade e fraternidade. Os detalhes com Líbia Lopes.
Hoje, na capela da Rádio Monte Roraima FM, foi realizada a Missa de Envio em honra ao Monsenhor Lúcio Nicoleto, recém-nomeado como Bispo Prelado de São Félix do Araguaia, no interior do estado do Mato Grosso. A cerimônia contou com a presença do padre Josimar Lobo, diretor-geral da Rádio Monte Roraima, do padre Luiz Buteon, de Cleo Rocha, diretora administrativa da rádio, todo o pessoal que conforma a rádio e religiosas da diocese. A atmosfera da missa foi impregnada de emoção, com uma mensagem profunda de gratidão, solidariedade e fraternidade. Na homilia, o Monsenhor Lúcio fez uma referência à oitava da Páscoa e o significado do número 8, destacando os 8 anos que ele caminhou com o povo de Deus aqui no estado de Roraima.
Eu não estava preparado para uma missão assim, tão grande assim. Provavelmente eu estava preparado para entender qual poderia ser uma nova missão. Eu já estava pronto para voltar para minha terra, estava pronto para recomeçar um capítulo novo, começar um capítulo novo da minha vida. Agora chegou. No coração tem inúmeros sentimentos, emoções, às vezes até contrastantes, né, contraditórios. Mas isso é o tempo que vai se encarregar, né, de me ajudar a fazer uma síntese disso tudo.
O Monsenhor Lúcio, em sua preparação nesta nova missão, está como prioridade a escuta da realidade que se vive em São Félix do Araguaia.
No momento, estou tentando de me preparar, principalmente tentando conhecer a realidade, escutar a realidade da prelazia de São Félix do Araguaia, né? Uma realidade que tem uma história muito bonita de profetismo, de espiritualidade. Peço a todos a oração para que eu seja fiel, em primeiro lugar, para que no meu coração sempre haja paz e a certeza de que não estou indo para realizar um meu sonho, um meu projeto, mas estou indo para poder colaborar e somar na realização do projeto de amor mais lindo da história da humanidade, que é o Reino de Deus no meio de nós.
O padre Josimar Lobo aproveitou esta oportunidade importante para reconhecer e agradecer a dedicação que ele sempre teve.
Então, nossa rádio FM Monte Roraima tem um sentimento de alegria muito grande por toda a presença, por todo o acompanhamento, por toda a dedicação do Monsenhor Lúcio Nicoleto durante esse período que esteve conosco, como vigário-geral, como administrador diocesano, nesses últimos dias desde que foi nomeado. Nossa rádio passou por uma ampla reforma em todo o seu espaço físico, com a sua colaboração, com a sua participação, com a sua confiança, com a sua dedicação em acreditar num projeto que comunica verdade, que comunica a pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós somos muito gratos, queremos desejar a ele uma boa e fecunda missão. Muito obrigado, Monsenhor Lúcio. Deus te recompense por tudo.
Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Líbia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Dinho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, no editorial de hoje, vou aproveitar tua atenção para continuar refletindo sobre a nossa responsabilidade como cristãos verdadeiros e autênticos no setor político e social em que vivemos. Nossa vida como seres humanos completos é como uma moeda, com cara e coroa. Nossa cara como cristãos é ter nosso coração cheio de amor a Deus e ao mesmo tempo ter a nossa coroa na vivência do dia a dia cheia do amor ao próximo. Jesus Cristo nos ensinou esse jeito de viver. É fácil dizer que amamos a Deus, pois Deus está lá no céu, e ter amor a Ele é só ter o coração e a boca cheios do amor dEle. Por outro lado, um Deus que esteja somente nos corações e nos lábios deixa a pessoa livre de qualquer compromisso na vida e na prática de todo o dia. Esse Deus requer somente umas orações e uns ritos fáceis de cumprir. Esse Deus também se responsabiliza e está no comando por tudo o que acontece no universo. E assim deixa as pessoas totalmente tranquilas e despreocupadas. Esse Deus é um Deus maravilhoso, mas não é o Deus de Jesus Cristo. Jesus nos comunicou que Deus é Pai com coração de mãe, e como pai e mãe, aceita declarações de amor, mas quer sobretudo que a família viva unida, que os irmãos vivam de bem uns com os outros, que o bem comum da família toda prevaleça sobre os interesses individuais. Se você duvidar desse estilo de Jesus, leia os Evangelhos, leia os textos mais significativos, o Juízo Final, o Bom Samaritano, o Rico Festeiro e o Pobre Lázaro, as Bem-aventuranças, etc., etc. Muito significativa é a história dos dois discípulos de Emaús em Lucas 23, 35. Os dois discípulos não reconheceram Jesus nas Escrituras, mas somente na partilha do pão. Se tuas dúvidas permanecerem, note como quem condenou à morte Jesus foram os sacerdotes das maravilhosas e grandes celebrações do templo, aliados aos fariseus cumpridores dos 613 preceitos da tradição e aos saduceus da estrutura sociopolítico-econômica da época. Os romanos foram os que executaram a sentença de morte, mas a condenação veio dos representantes do culto, da moral e das tradições. Jesus ensinava que a salvação não é o resultado do culto, nem da moral, nem das tradições, mas única e exclusivamente do amor concreto ao próximo. Amigo Rádio 20, o nosso agir comunitário, social e político só será autenticamente cristão quando for regido pelo amor concreto ao próximo, quando a lei da selva, que é a lei do mais forte, for substituída pela lei da família, que é a lei do mais fraco, pois é a lei do amor. E esse jeito, esse estilo, tanto na vida individual como também na vida social e política. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.935 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Líbia Lopes, J. Bahia, Neucelino Santarém, Anderlei Oliveira, Tânia Freitas, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.